a Johnny Neto e a professora Suzana Vasconcelos. Tudo bem, Suzana?
Tudo muito bem. E você, como tá? Estamos aí com um friozinho, né? Uma temperatura um pouquinho mais amena.
É, hoje pela manhã a temperatura estava 13 graus aqui em São João da Boa Vista, quer dizer, ninguém mais consegue explicar. Não, o tempo, né?
Não dá pra entender.
Essas pancadas de chuva, esses temporais que a gente vem assistindo por aí na TV, um município aqui perto da gente, outro um pouco mais longe, meu Deus do céu, nem se diga lá no Paraná, né? Aquela catástrofe toda que aconteceu lá. Então a gente fica imaginando, né, que como sempre dizemos, a natureza está mandando a conta para o homem. É, hoje eu me surpreendi, tive que trocar o meu moletomzinho por um agasalho um pouco mais pesado, logo pelas primeiras horas da manhã, né?
Eu já tive, já estou com ele ainda.
Agora deu uma esquentadinha, mas... É. Né? Agora, a previsão aí é que o tempo continue com chuvas esparsas, pancadas de chuva, às vezes até mais fortes em algumas cidades, mas a tendência é se firmar e mais para o final de semana nós termos aí bastante sol.
Perfeito.
Né? Suzana, eu vou começar aqui, se me dê a liberdade, a gente acabou de receber um comunicado a respeito de um professor em São João da Boa Vista que havia sido acusado, era suspeito, né, de abuso sexual com uma aluna, tal. A gente noticiou isso aqui no Rotativa, foi uma polêmica muito grande para o professor, né, aqueles que acompanham o dia a dia do professor, os companheiros, colegas de trabalho, uma coisa muito grave o que aconteceu, e todos ali apoiavam o professor. E a juíza Elani Cristina Mendes Marum, da comarca aqui de São João da Boa Vista, determinou o arquivamento do inquérito policial envolvendo a acusação feita por uma mãe de aluna contra o professor Alisson Porfírio da Cruz, da rede municipal de ensino. Então nós temos aqui a denúncia que apontava para um suposto caso de estupro, não encontrou qualquer base nos fatos e a justiça confirmou que não havia elementos que sustentassem a acusação. Então fica aí, né, o arquivamento, mostrando então que o professor não tem culpa nenhuma de nada o que quer que tenha acontecido ou não. Né? O acontecimento não tem nada a ver, se é que algo aconteceu. Né? O caso deixa também um alerta importante aí para toda a sociedade, né? Denúncias caluniosas, e por isso eu digo, né, que a gente precisa ver o que realmente aconteceu ou não. E às vezes não aconteceu, como parece o caso aqui, denúncias caluniosas que podem destruir reputações, né? Provocar injustiças irreversíveis até. Né? Antes de fazer alguma acusação, é preciso responsabilidade e consciência das consequências. E agora, com toda certeza, de onde partiu essas acusações, tudo vai ser investigado para ver o que pode se fazer, né, dessa pessoa ou aquilo que comprometeu esse professor, não só na sua vida profissional, como familiar também. A gente fica aqui imaginando o baque, né, que ele não deve ter sentido quando foi acusado, teve esse tipo de acusação, né, Suzana?
É muito grave mesmo essa situação, porque compromete a imagem do professor, né, em todos os sentidos, e enfim, não é uma situação muito fácil de se lidar. mas a juíza já deu essa posição dela, é difícil a gente mudar agora, né?
Vamos Sim, ver. Não, agora tá batido o martelo.
Terminou essa história. Tá. Muito. Bom, eu gostaria de estar falando a respeito dos ministérios públicos, tanto de Minas Gerais como de São Paulo, Biagione, eles estão fazendo uma operação contra a fraude, sabe onde? No transporte escolar. No transporte escolar. Eu gostaria de ouvir essa notícia.
Tá bom, vamos lá.
Biagione.
O Ministério Público de Minas Gerais, com apoio do Ministério Público de São Paulo e das polícias dos dois estados, fez nesta terça-feira a operação Todas por Uma para desarticular um esquema de fraude em licitação para o transporte escolar rural em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em empresas e nas casas de empresários e contadores que estariam ligados ao esquema criminoso. A operação foi uma etapa ostensiva da investigação criminal que identificou fortes indícios de que empresas paulistas associadas manipularam um pregão feito no final de 2024 para assumir o contrato, que tem custo mensal de R$1,5 milhão. Além de Uberaba, a operação aconteceu nas cidades paulistas de Cravinhos, Araraquara, Vargem Grande Paulista, Cotia e Guarulhos. Os envolvidos poderão responder pelos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica e frustração do caráter competitivo de licitação. Do Ministério Público de Minas Gerais, para a Agência Rádio Web, Marco Aurélio Franco.
Você vê que história? Tanto assim que essa operação ficou Todas por Uma. O objetivo qual foi? É desarticular esse esquema de fraude em processo licitatório de transporte escolar rural em Uberaba. Imagina que o valor total da investigação, né, é de pouco mais de R$72 milhões, segundo o extrato pelo site do pregoeiro. O promotor de justiça, Dr. Eduardo Fantinati, a ação foi pensada junto com a Controladoria Geral do município de Uberaba, para ser no final do ano, e assim o impacto deve ser menor na comunidade escolar. Foram bloqueados imóveis, veículos dos investigados, que somam a cerca de 12 milhões e ainda tem documentos, computadores, celulares e outras evidências que agora vão ser submetidas à análise detalhada. Não tem nenhum funcionário público sendo envolvido, mas é um absurdo essa situação, né?
Sim.
Biagione.
É claro, é claro. A gente tem também aí, né, várias denúncias, né, de transporte escolar que não passa aí pelo crivo, né, do DETRAN, enfim, dos órgãos que olham por esses setores. E volta e meia a gente fica sabendo aí, né, de ônibus que estourou pneu, isso e aquilo, vans que tiveram problemas na estrada, e vai ver, não tem nada, né, que deixe com que eles façam esse tipo de transporte, né? Bom, falando em transporte, eu tenho aqui uma informação sobre um acidente de ontem para hoje, né? Nesta terça-feira, na rodovia Dom Tomás Barqueiro, entre Vargem Grande do Sul e São Sebastião da Grama. Caminhão baú tombou, esmagando uma picape que seguia na estrada. Você pode ver aí as imagens pelas nossas redes sociais. Realmente um acidente sério, onde a gente não sabe. Existem acidentes que a gente, olhando as imagens, a gente não sabe como que a pessoa conseguiu sobreviver, né? Olha só o carro embaixo do outro lá, como é que ficou. Bom, duas pessoas ficaram feridas. Nós tivemos duas pessoas feridas. Aí o momento, as imagens em que o pessoal, os socorristas chegam, o pessoal da empresa concessionária que administra o trecho. Meu Deus do céu, como é que aconteceu um negócio desse, né? Bom, de acordo com as primeiras informações da concessionária que administra o trecho, justamente ela que a gente está falando aí, né? O caminhoneiro perdeu controle de direção durante a chuva, invadiu a contramão e tombou sobre uma picape de pequeno porte que trafegava no sentido contrário. O veículo menor foi aí esmagado pelo caminhão. O motorista e o passageiro da picape foram ficaram, aliás, presos nas ferragens e precisaram do apoio do Corpo de Bombeiros para serem socorridos. Apesar da gravidade do impacto, as vítimas apresentaram escoriações e ferimentos leves. É como eu disse aqui, né? Você olhando, você não acredita que a pessoa possa sair sã e salva de um acidente como esse. Daqui a pouquinho, nós vamos falar aqui sobre uma apreensão de um adolescente que estava lá com drogas e tal. Ele tentou fugir de bicicleta, agrediu o policial e acabou sendo apreendido. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, depois aí das informações com a Suzana.
Pois então, quanta notícia, né? E agora a gente volta à situação do INSS, a comissão de inquérito, né? Eles estão dizendo, alfaiate dos famosos, é um empresário, João Carlos Camargo Júnior, ele nega o seu envolvimento em fraude. Alfaiate dos famosos era o apelido que ele tinha. Vamos ouvir essa reportagem.
A CPMI do INSS avançou nesta terça-feira nas investigações sobre o esquema bilionário de descontos irregulares em aposentadorias e pensões. Foram ouvidos dois personagens no suposto núcleo empresarial que teria operado as fraudes envolvendo associações de fachada e contratos de serviço. O conhecido como alfaiate dos famosos, empresário João Carlos Camargo Júnior, compareceu à CPI munido de um habeas corpus, mas pouco falou. Ele é suspeito de movimentar mais de 30 milhões de reais apenas a partir de repasses da Associação Amar Brasil para uma empresa de marketing.
E está claro e comprovado que a alfaiataria não recebeu nenhum centavo, direto ou indiretamente, de nada, absolutamente nada, que tenha a ver com o caso do INSS. A alfaiataria tem vida própria.
Após a oitiva do alfaiate, a CPMI ouviu a advogada Cecília Rodrigues Mota, ex-presidente de entidades associativas apontadas como beneficiárias do esquema. Ela admitiu conhecer investigados, confirmou a existência de empresas em seu nome e reconheceu ter movimentado valores milionários, mas afirmou ser bode expiatório. Negou irregularidades e recorreu diversas vezes ao direito de ficar em silêncio.
Mas o mais interessante é que a senhora movimentou quase 20 milhões de reais. Se alguém me mostrasse esse gráfico sem ter direito de explicação, eu diria que a senhora está lavando um dinheiro empurrado. Mas a senhora está aqui, a senhora pode explicar. Por que vai 9 e volta 8, por exemplo? Tem uma lógica nisso? Quer explicar?
Eu também prefiro reservar o direito ao silêncio.
Em meio à troca de acusações e o uso recorrente de habeas corpus, os parlamentares ampliaram as perguntas sobre suposta lavagem de dinheiro, evolução patrimonial e repasses a terceiros ligados ao INSS. O relator reforçou que há indícios de uma estrutura empresarial responsável pela movimentação de centenas de milhões de reais desviados dos aposentados. A CPMI retoma as atividades na próxima semana. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
É muito triste isso, Bia Jones. Você já viu? Esse empresário, João Carlos Camargo Júnior, ele é conhecido como alfaiate dos famosos. Ele foi lá na terça-feira, né, na CPMI do INSS, como testemunha, munido de um habeas corpus, optando por se manter em silêncio na maior parte do tempo. É fácil, né? Eu fico quieto aqui, mas os parlamentares, como você ouviu aí, insistiram, né, que ele é um elo central de um esquema de desvio de recursos de benefícios previdenciários. Agora, o relator da CPMI diz que o empresário utilizou a sua carreira e o seu sucesso para lavar dinheiro ilícito, desviando-se de sua atividade legítima para se integrar, né, nessas tramas criminosas. O nome Camargo, né, foi identificado no relatório do COAF por transferências suspeitas, sabe de quanto, Biajone? De mais de 31 milhões. Mesmo assim, João Camargo permanece em silêncio durante o depoimento, amparado, como eu falei, pelo habeas corpus do STF. A defesa alega que o caso está sob investigação, limitando as respostas a evitar autoincriminação. O empresário nega envolvimento nas fraudes e afirma, olha que incrível, que a sua renda é compatível com o trabalho exercido. O relator questionou a ausência de explicações sobre os serviços supostamente prestados pelas empresas de João Camargo. Mas segundo ele, Quem exerce atividade empresarial legítima explicaria sem hesitar. Agora, a CPMI, né, a Comissão de Inquérito, ela mira esse empresário como sendo a peça-chave no esquema de desvio e lavagem de recursos públicos.
É incrível, né, como a pessoa, ela leva aí toda uma vida aí construindo uma imagem, né? No caso, o alfaiate dos famosos, tal, né? E de repente agora tem que encarar, né, essa vergonha toda aí com amigos, familiares, tal. A pessoa vê que tudo aquilo não passava de, no caso dele, lavagem de dinheiro.
Lavagem.
É, mas se ele não quis falar, ele vai acabar. Ele vai acabar uma hora ou outra falando, porque a gente sabe aí de diversos outros julgamentos aí. Sim. Em que no começo ninguém falava nada, né? Hoje todo mundo está falando e tem, uma hora tem que prestar depoimento.
Isso que cumpria a sua pena, né?
Então tá, vamos lá, para um intervalinho comercial rapidinho. Na sequência eu trago aqui mais duas notas policiais. Essa do adolescente que fugiu, agrediu o policial, fugiu de bicicleta, mas foi apreendido. E aquele religioso, né, em Poços de Caldas, conhecido por Profeta, que foi encontrado gravemente ferido. Nós voltamos daqui a pouco com essas duas informações.
Galera, estamos mais uma vez aqui na Rádio Piratininga para agradecer aos ouvintes, agradecer as últimas duas promoções, foram excelentes. O pessoal postou, muita gente comentou, muita gente questionou, foi super legal. Descemos aqui no nosso estoque, temos bastante pneu e vai lembrar vocês que a gente não vende só pneu em São João da Boa Vista. Nós entregamos pneus no estado de São Paulo inteiro, galera. Sempre com frete grátis. Precisou, só entrar em contato pelo WhatsApp, telefone, Instagram, aonde quiser. Só temos a agradecer, um abraço, galera.
Então vamos lá, seguindo aqui com as nossas informações, agora na área policial, nós temos aí o religioso, famoso em Poços de Caldas ali, 79 anos, aí está a imagem do religioso Profeta, foi encontrado gravemente ferido na manhã desta terça-feira, às margens do quilômetro 13 da BR-459 em Poços de Caldas. A vítima, Augusto Teixeira, religioso conhecido aí na cidade, na região, por percorrer os municípios a pé, usando um bastão que chama de cajado e vestes características. Segundo a concessionária que administra a via, a ocorrência foi registrada às 11 da manhã. Equipes de resgate foram até o local com ambulância e caminhão-pipa para apoio. Augusto apresentava um corte profundo na cabeça, recebeu atendimento inicial ainda na rodovia e em seguida foi encaminhado em estado grave para Santa Casa de Poços de Caldas. O hospital afirma que o paciente está consciente e orientado. Ele sofreu múltiplas fraturas na face e deve ficar internado até passar por uma cirurgia que deve ser realizada em 10 dias. A Polícia Rodoviária Federal afirma que até o momento não é possível confirmar se houve um atropelamento. Segundo os policiais, não foram encontradas marcas de frenagem, peças de veículos ou outros indícios que apontassem para a colisão. Também não há imagens de câmeras ou testemunhas que tenham presenciado o momento em que o idoso caiu ou foi atingido. Uma pedra encontrada próximo ao local levantou dúvidas sobre a dinâmica do fato. Augusto é conhecido aí por sua atuação religiosa, como eu disse aqui, e você vê, né, em entrevistas anteriores, ele se descreve como profeta, afirmando que o seu objetivo é evangelizar, levar a boa nova às pessoas, mas nem essas estão livres, né, da agressão de algumas outras, como no caso aí, vem sendo investigado o fato, né, que pode ter sido também uma agressão. Adolescente com drogas, 16 aninhos, apreendido em flagrante na tarde de segunda-feira na Avenida Vereador José Aleixo, Jardim Paulista, em Vargem Grande do Sul. Segundo a Polícia Militar, tentou fugir com sua bicicleta quando avistou a viatura, mas foi alcançado. Durante a tentativa de fuga, dispensou um saco plástico. Ele resistiu à abordagem, dando socos e lesionando um policial. Rapaz foi contido e teve que ser algemado, né? Menino ficou bravo, né? Ainda de acordo com a Polícia Militar, no saco plástico que havia dispensado foram localizados 5 pinos de cocaína, 15 pedras de crack. Suspeito, que já é conhecido dos meios policiais, foi apreendido e encaminhado à delegacia. É, vai tomando cuidado, porque com essas atitudes, Fundação Casa espera pelo menino. E eu vou ficando por aqui, deixando aqui o Rotativa com a Suzana, que vai trazer pra gente aí mais uma matéria, né, Suzana?
Então, mas eu tenho uma novidade, um recado para dar para todos nós, sim, aqui. Lembra do Raul Gazola? Ele vai trazer uma novidade na cidade. Sim. Vamos ouvir.
Tá bom.
Vamos ouvir.
A arte tem o poder de transformar, unir e despertar o melhor que existe em cada um de nós. Olá, amigos e amigas de São João da Boa Vista. Eu vim aqui fazer um convite especial a cada um de vocês. A Companhia Ser Diferente, que é uma companhia de teatro inclusiva da própria cidade, vai estar em cartaz nos dias 15, 16, 18 e 25 de novembro, sempre às 20 horas, no Teatro Municipal de São João da Boa Vista. A entrada é gratuita, com sessões traduzidas em libras e audiodescrição. Então, apareçam lá, leve a família, os amigos, participem desse momento de arte e sensibilidade. Apoiar iniciativas como essa é também uma forma de mostrar que todos têm o direito de se expressar, de expressar o que sentem, de participar e de brilhar. É importante cuidar dos nossos filhos, da nossa família, mas também abrir o coração para quem enfrenta desafios, dificuldades e limitações. Porque quando a gente ajuda, quando a gente estende a mão, o que cresce não é só o outro, não. Somos nós. A solidariedade é a arte mais bonita que existe. Eu espero todos vocês na companhia Ser Diferente, em São João da Boa Vista. Valeu, galera. Us.
Valeu, galera. Us. Fantástico, né? Vamos ter essa oportunidade única. Não perca, hein, pessoal? É, agora preciso dar uma outra notícia aqui. Finalmente a Câmara aprovou ontem o projeto de lei que endurece penas para as facções criminosas. Vamos ouvir como ficou essa história, Rodrigo.
A Câmara dos Deputados aprovou o chamado projeto antifacção, que cria o marco legal de combate ao crime organizado e endurece penas para integrantes de facções criminosas, milícias e organizações paramilitares. O texto foi enviado originalmente pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. No entanto, foi relatado por Guilherme Derriti, secretário de Segurança de São Paulo, ou seja, ligado a Tarcísio de Freitas, integrante da oposição. O texto de Derriti passou por pelo menos 6 alterações e acabou sendo aprovado com 370 votos favoráveis e 110 contrários. Após a votação, o relator defendeu que o novo marco é necessário porque a legislação atual não dá conta da estrutura das facções criminosas no país.
As leis atuais, criadas para enfrentar crimes individuais, não estruturas empresariais criminosas, tornaram-se insuficientes. É preciso modernizar o ordenamento, endurecer as penas, eliminar brechas processuais, criar instrumentos patrimoniais eficazes, assegurar o isolamento absoluto das lideranças criminosas e, principalmente, garantir que as penas sejam efetivamente cumpridas.
O projeto aumenta penas para crimes ligados a organizações criminosas ultraviolentas, prevê punição mais dura para líderes de facções e determina que chefes desses grupos cumpram pena obrigatoriamente em presídios federais de segurança máxima. Também amplia o confisco de bens, autoriza o bloqueio de patrimônio já na fase de inquérito e cria tipos penais específicos para ataques com explosivos, domínio territorial e uso de arma pesada. Mesmo com recuos do relator em pontos sensíveis, como a retirada de qualquer mudança na lei antiterrorismo e preservação da competência da Polícia Federal, o governo manteve críticas ao texto. Parlamentares da base reclamam principalmente da divisão dos bens apreendidos entre fundos estaduais e o Fundo Nacional de Segurança Pública. O líder do PT, Lindbergh Farias, disse que a discussão do projeto foi politizada desde a escolha do relator.
A escolha do relator Derriti contaminou essa discussão com a política partidária. Claramente, ele recuou do termo terrorismo e foi pro outro tipo penal.
A oposição, por outro lado, tentou até o fim incluir no texto a equiparação entre facções criminosas e terrorismo, mas o presidente da Câmara barrou a votação desse destaque. Líderes do PL e de partidos do Centrão comemoraram a aprovação, afirmando que o Congresso dá uma resposta dura ao crime organizado. Ao encerrar a sessão, o presidente da Câmara, Hugo Mota, saiu em defesa do relator e afirmou que a Câmara cumpriu o papel de negociar e a aprovar um texto mais rígido contra o crime organizado.
Este projeto é fruto de uma construção coletiva. É o mundo real que entra no mundo penal. O país pode divergir sobre tudo, menos sobre o direito de viver em paz e em segurança.
Agora o projeto segue para a análise no Senado Federal, onde será relatado pelo senador Alessandro Vieira, do MDB. Se houver mudanças, o texto deve retornar para a Câmara. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
Tá. Então nós tivemos oportunidade agora, depois de 6 tentativas, né? Que foi o que o secretário estadual, o Dr. Derrite, como deputado, pôde colocar até a última hora. A votação foi bem expressiva, mas houve muita mudança, né? Então, passou-se essa fase, que é a fase da Câmara dos Deputados, todos eles, enfim, já definiu. Agora, já foi para outra casa, vai para o Senado. Vamos agora aguardar o que vai acontecer no Senado. Vamos aguardar. É só isso que a gente tem a dizer, mas que muita coisa vai mudar, né? A gente já teve a oportunidade de ouvir. Eu agora tenho o prazer e a satisfação de estar recebendo agora a equipe da Faculdade Unesp de Aeronáutica, nossos engenheiros, né, da Aeronáutica, os nossos campeões aí que participaram de uma disputa bastante importante, não só no Brasil como fora. São vários campeonatos, são vários alunos, né, participando dessa situação. E nós temos aqui o professor Dr. Lucas, que é o capitão, coordenador. É o coordenador desse trabalho e essa participação do Brasil e principalmente São João da Boa Vista, Unesp Engenharia de Aeronáutica. Lucas, diz pra gente, professor, como é que foi essa experiência, o que você diz a respeito dessa situação hoje?
Boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer essa oportunidade da divulgação da equipe, né, dos nossos cursos aqui, da Unesp de São João da Boa Vista, e da competência dos nossos alunos, né? Então, eu sou coordenador da equipe Adelphi, né, Advanced, que a gente compete na categoria Advanced, e também temos aqui junto, né, o professor Dr. Éder Luiz Oliveira, né, que é coordenador da equipe Adelphi Rookie, compete na classe micro, e os dois capitães, né, os alunos, então, que puxam toda essa turma. Então, o Thales, né, Gabriel Lopes da Cruz, que é o capitão da Advanced, da Adelphi Advanced, e também o Lucas Moreira, que é o capitão da equipe Adelphi Rookie, né, que tem todo um contexto de transição de conhecimento. Então, eu falo assim, foi incrível, uma experiência incrível, tanto do lado, acho que, dos alunos, quanto dos professores. Você vê a importância mesmo do ensino, de juntar, né, a competição, a capacidade técnica, essa organização, toda essa envoltura, né, de conhecimento, e como que realmente vale a pena investir nesses futuros engenheiros, né, em toda essa competência técnica que eles têm.
Então, há quanto tempo existe esse movimento e há quantas vezes nossa universidade já participou, professor?
A equipe, ela é uma equipe até que recente. Já existe há muito tempo a competição de aerodesign, só que o nosso campus é o campus mais novo da Unesp, né? Então, o nosso curso, por exemplo, de engenharia aeronáutica, começou em 2016. E em 2017 foi quando fundou a Delphi, quando começou esse movimento, essa equipe de competição de aerodesign, né? E daí pra frente foi só evoluindo. A pandemia deu uma certa atrapalhada, não foi possível, né, fazer as competições presencialmente. Porém, depois que voltou todas as competições que tiveram presenciais após a pandemia, a equipe conseguiu vencer todas, né? Então, atualmente, a equipe é tetracampeã, já foi 4 vezes campeões.
Nossa,
nacional.
Parabéns, olha aí, Rodrigo, que fantasia, não? Parabéns, muito. Parabéns mesmo, que sucesso e merecidas aplausos, porque olha, vou te falar, esses aplausos aí, São João da Boa Vista, internacional, meu Deus, que loucura. E qual foi o trabalho vencedor? Explica um pouco pra gente sobre isso.
É, então, como eu falei, são duas equipes, né? Então, nós temos essa equipe Advanced, compete na categoria que envolve muito mais uma eletrônica, né? Sistemas embarcados, e que mostra a sinergia do nosso campus, dos dois cursos que a gente tem, que é Engenharia Aeronáutica e Engenharia Eletrônica de Telecomunicações, né? E nesse nosso projeto, acho que é até legal depois o aluno comentar um pouco mais, mas falando de uma forma bem rápida aqui, a gente tem uma nave mãe que leva, né, um planador, um planador, que ele tem que ser solto durante o voo, e aí ele tem que cumprir algumas missões de acertar o alvo, né, de carregar também, além disso, o máximo peso possível. Então tem toda uma... as missões que tem que ser cumprida pela categoria. E a categoria micro, né? Esse ano tinha também outras duas missões. Acho que é legal depois o capitão e o coordenador comentar.
Sim,
tá,
claro.
Rapidinho. Mas é muito importante para fazer essa transição do conhecimento mesmo, que majoritariamente tem os alunos do primeiro ano de engenharia aeronáutica, né? Então, vai tendo essa, como se fosse uma escola mesmo, para aprender e desenvolver os alunos, a gente conseguir ter sempre alunos preparados para competir. E, assim, é um grande orgulho, porque realmente eles representam muito tanto a nossa cidade, quanto o nosso campus, quanto a Unesp, né? Que pela primeira vez também, o ano passado, a gente conseguiu, além do campeonato, o prêmio Embraer de Excelência, né? Que é dado para a melhor equipe dentre todas as classes. Então, não somente dentro da classe que a gente compete, mas também tivemos esse inédito prêmio para a Unesp, né? Então, é um grande orgulho para São João e para a nossa universidade.
Nossa, parabéns mais uma vez, hein? Que incrível! Eu vi lá o desenho, então, a peça, né? Maravilha! Que parabéns! Eu gostaria, então, agora de ouvir o outro coordenador, não é isso? Bom, agora, novo coordenador aqui. Professor Dr. Éder Luiz Oliveira, coordenador da equipe Adelfo Huck, é isso?
Isso.
Então, muito prazer em conhecê-lo e mais uma vez parabéns. Gostaria de estar entendendo como foi a sua coordenação e qual foi o projeto, mais uma vez vencedor.
Ok. Boa tarde, obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui falando um pouco das equipes de competição. Uhum. O professor Lucas, né, ele falou bastante sobre a competição, né? Eu vou deixar a parte do projeto em si pro capitão poder falar. Eu só gostaria de reforçar sobre a importância que essa competição, né, que esse tipo de atividade tem na formação dos alunos. Uhum. Projeto de aeronaves é um projeto multidisciplinar que envolve a parte de propulsão, né, a parte de aerodinâmica, a parte de estruturas, enfim. Você tem que ter diferentes grupos, né, para trabalhar em todas essas áreas. Então a primeira contribuição vem aí, que é o quê? É o aluno, né, já desde a formação dele começar a trabalhar em equipe, que é um desafio trabalhar em equipe, né? E as empresas, elas valorizam muito isso, né? Que é a capacidade da pessoa se organizar e desenvolver o que a gente chama desses soft skills, né? Aí depois vem a outra parte, que é o que a gente chama de hard skills, que é a parte técnica propriamente dito. Então, a gente tem a teoria.